Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 95º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados no curso de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior no Brasil, usando uma linguagem clara e acessível. Esta é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou João Victor Rocha de Lacerda, graduando em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília.
E eu sou Luísa Lampert Lira, também graduando em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, e fazemos parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Influência das Práticas ESG na Educação Financeira das Pessoas. Oriunda do projeto de dissertação em desenvolvimento da mestranda Nicole Silva Bicalho Rodrigues, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza da Nicole em aceitar o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderia nos explicar de forma sucinta para nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
Olá, pessoal. Eu sou a Nicole, eu sou graduada em Ciências Contábeis na Universidade de Brasília. Atualmente eu sou mestranda também em Ciências Contábeis na Universidade de Brasília. Estou sendo orientada pela professora Dulcinelle Botelho. Como eu defini o escopo da minha pesquisa? O escopo da minha pesquisa, ele foi definido em três etapas principais. A primeira etapa, ela objetivava vincular as melhores práticas com a educação financeira. Então, assim, para eu definir, as minhas variáveis, eu precisava responder ao questionamento: quais são as melhores práticas relacionadas com a educação financeira? E pensando nisso, na segunda etapa, eu me baseei nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os ODSs. Com base nos ODSs, eu defini as minhas variáveis independentes para poder mensurar essa relação que eu estou propondo em um questionário. Então, eu busquei os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODSs, que mais se encaixavam com o padrão ESG e com a educação financeira. E aí, por fim, na terceira etapa, ela consistiu em definir qual era essa amostra, que são os alunos da Universidade de Brasília, porque foi possível visualizar essa relação de forma clara e objetiva. O tamanho da amostra também seria relevante. E por fim, porque seria uma amostra confiável, visto que ela seria obtida através dos e-mails institucionais dos alunos aos quais eu já tenho acesso.
Muito interessante, Nicole. Você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes por que você escolheu explorar a relação entre educação financeira e ESG?
Eu escolhi explorar a relação entre educação financeira e ESG, em primeiro lugar, porque é uma relação ainda pouco explorada na literatura. E isso é bem curioso, porque desde a Conferência das Partes, ou até mesmo eventos como a Agenda 2030, etc., a discussão e as preocupações relacionadas à ESG são cada vez mais crescentes, né? Então, elas são mais relevantes nos mercados financeiros mundiais. E é curioso não ter essa relação explorada ainda na literatura, relacionando com a educação financeira. Mas sempre ressaltando que essa discussão sobre o padrão ESG não é recente, mas ela ganhou mais relevância nos últimos anos. Em segundo lugar, eu escolhi também porque eu gostaria de um tema que fosse relevante e atual em um prazo maior. Então, eu gostaria que fosse uma coisa que eu pudesse me aprofundar e continuar pesquisando, mas sempre com um tema que fosse relevante também a um prazo maior. E eu gostaria de destacar também que essas escolhas foram feitas com apoio e a supervisão da minha orientadora do CNEI.
Pois é, Nicole, e aproveitando o seu comentário sobre a relevância, né, do tema ESG, que vem tomando proporções muito gigantes no, nos últimos tempos, eu queria fazer um comentário realmente pessoal da minha vivência, o quanto eu tenho observado que isso também se permeou no meu cotidiano. Então, nos dois estágios que eu fiz, já tinham palestras sobre ESG. A primeira palestra desse semestre, né, da UNB foi sobre ESG. Então, é um tema que está permeando assim no nosso cotidiano de uma maneira impressionante, com força total.
Sim, é um tema bem relevante que está sendo cada vez mais discutido e a gente vai ver muito ainda em diversas áreas do conhecimento.
Quais métodos de pesquisa, como entrevistas, questionários ou revisão de literatura, você está usando para coletar dados para a sua pesquisa?
Então, eu ainda não colhi os dados da minha pesquisa, mas eles serão coletados através de questionários, tendo em base, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, eu escolhi os objetivos que eu achei que eram relacionados à ESG e à educação financeira. E aí, através disso, eu vou determinar as minhas variáveis independentes para a pesquisa.
Nicole, como você selecionou as fontes e os recursos que vão embasar a tua pesquisa?
Eu selecionei as fontes utilizadas para minha pesquisa pelas bases de dados, como, por exemplo, o Web of Science, que nós, alunos aqui da UNB, a gente tem acesso gratuito com o nosso e-mail institucional. E aí, através dessas bases de dados, eu selecionei artigos científicos e livros publicados em pesquisas internacionais que relacionassem educação financeira e ESG e educação financeira também. Esses trabalhos que eu selecionei, todos foram recentes. Eu sempre busquei trabalhos mais atuais, a partir de 2020, 2021, 2022, 2023, todos muito atuais. E, fora isso, eu utilizei as referências enviadas pela minha orientadora do Cinelli.
Poderia explicar para a gente quais recursos ou ferramentas têm sido particularmente úteis para você durante sua pesquisa? Assim, como softwares, equipamentos, literatura especializada, rede de apoio, quais mecanismos disponíveis na internet e em livros você está utilizando para poder embasar a sua pesquisa? Você está tendo esse auxílio?
Bom, eu gosto de utilizar como ferramentas as bases de dados disponíveis no Acesso Café pela plataforma de periódicos CAPES. E aí, como eu leio muitas coisas, são muitos artigos, muitos livros, para memorizar o que eu li, os pontos-chave destes, eu gosto muito de organizar no Excel. Uso muito Excel. E aí, como eu faço? Eu salvo numa planilha. E aí eu crio uma tabela com especificando o nome dos autores, o ano de publicação, o periódico de publicação, resumo do trabalho, conclusões, os métodos. Aí eu coloco também o número de citações, tudo separado em células diferentes, né, em colunas diferentes. E aí, para cada assunto, eu seleciono em uma aba diferente do Excel para eu já saber, ah, se eu preciso de só de educação financeira. Aí está nessa aba e aí eu já encontro lá com mais facilidade. E aí eu acho que assim fica mais organizado.
Eu gosto muito do Excel para poder organizar as coisas. É uma ferramenta bastante útil.
Muito interessante, Nicole. E assim, você pode falar para a gente quais são os resultados ou descobertas significativas que você espera obter com a tua pesquisa até agora? E você tem notado alguma mudança quanto à tua própria compreensão ou visão sobre o tema à medida que a pesquisa vem avançando?
Então, dentre os resultados que eu gostaria de obter, eu espero encontrar evidências de como as melhores práticas ESG podem influenciar na educação financeira da sociedade. E essa pergunta é um pouco curiosa, assim, engraçada para mim, porque desde que eu comecei a estudar, eu mudei a minha compreensão em relação ao próprio acrônimo ESG. Como eu estou numa disciplina que chama Tópicos Contemporâneos em Contabilidade, no mestrado, a gente discute muito. Então, toda semana esse assunto está sempre sendo discutido. Através disso, essas discussões, eu percebi que essas discussões relacionando governança corporativa, meio ambiente e a sociedade, elas não são recentes, mas elas passaram a ter mais evidência agora. E com essa maior evidência, surgiram os problemas, por exemplo, de greenwashing, social washing, onde as pessoas só divulgam aquilo que é conveniente para se legitimarem, as empresas, né? Elas só divulgam aquilo que é conveniente para se legitimarem no mercado, de certa forma, baseando-se sempre em índices que medem as suas atitudes relacionadas ao ESG. Então, nesse sentido, eu passei a ser mais criteriosa na análise das métricas que sejam referentes ao termo. E sempre me baseando no padrão ESG, não nos índices, porque a maior parte dos índices, analisando, sim, se você pegar o índice e destrinchar ele, analisar ele em si, eles são relacionados aos riscos relacionados ao ESG, não ao padrão ESG em si. Inclusive, eu cheguei a ver índices que afirmavam no escopo deles mesmos que eles não consideravam os ODSs da ONU. Então, para mim, eu acho que não faria nem sentido discutir esse índice ser um índice focado em ESG se ele não foca nem nos ODSs da ONU e ele deixa isso bem claro. E eu digo isso porque eu tenho observado alguns trabalhos de congressos ou até mesmo as empresas no mercado em si, ou esses investimentos verdes, etc., por exemplo, eu percebi que as pessoas, o senso comum, baseia-se nos índices, sem atentar-se ao padrão ESG, sem se atentar se esse padrão está realmente sendo cumprido. E isso não só o senso comum, né? Eu observei isso até em trabalhos científicos. Então, está aí uma questão que eu mudei bastante minha concepção ao longo da minha jornada por aqui.
Nicole, poderia abordar mais esse termo que eu fiquei particularmente muito interessada com a sua resposta, com a introdução, o fato de que ele tem uns índices que não necessariamente são de ESG. Como que seria esses termos? Greenwashing, social washing, as empresas mascaram os dados ou é um outro significado?
O padrão ESG são essas boas práticas relacionadas sempre ao social, ambiental e à governança corporativa, né? Então, todas essas atitudes, essas ações voltadas para esse tripé são o padrão ESG. Então, é como se fosse um grande guarda-chuva que aborda diversas áreas do conhecimento. Então, a gente pode ter o padrão ESG presente nas áreas de ciências contábeis, como a gente pode ver também. Até em educação, por exemplo, educação financeira, tá aí um outro lugar onde a gente pode ver o padrão ESG. Então, ele é um grande guarda-chuva que abrange diversas áreas do conhecimento. Agora, os índices são as métricas, são como a gente quantifica isso. Por exemplo, a empresa X tem uma boa classificação no índice. Só que a gente tem que se atentar ao o que é esse índice. Esse índice, se você for observar como que esse índice é definido, ele realmente contempla o padrão ESG? Porque se você for, para você observar isso, por exemplo, as agências desses índices, elas disponibilizam como eles são calculados, quais são as bases que são utilizadas. Então, a maior parte deles diz que eles são calculados através dos riscos de mercado relacionados com ESG. Então, eu acho que nem sempre o que a gente vê por aí, a gente não pode confiar em tudo que a gente vê por aí. Então, nem sempre o índice que diz que ele é totalmente voltado para ESG, talvez ele não seja. E sobre greenwashing, social washing, é quando as empresas divulgam informações que favorecem elas com base nessas métricas, porque como são índices e métricas que ainda não são padronizados, acaba que fica um pouco desorganizado, fica uma bagunça. Então, cada empresa publica de um jeito, em cada área que talvez a favoreça mais, favoreça mais a imagem dela perante o mercado, perante a sociedade. Então, pode ocorrer o greenwashing, o social washing, onde as empresas meio que camuflam as verdadeiras intenções dela. Então, é por isso que é importante a gente sempre observar o padrão ESG em detrimento dos índices ou das métricas. Sempre observar se as atitudes da empresa realmente condizem com aquilo que elas estão apontando ser.
Nicole, agora fala para a gente quais os desafios ou obstáculos você encontrou até agora na condução da tua pesquisa e como você vem enfrentando eles?
Então, João, os maiores obstáculos que eu encontrei na minha pesquisa até agora foram relacionados com a falta de literatura que relacione o ESG com a educação financeira, porque essa é uma discussão ainda muito nova na literatura, né? Então, para amenizar esse desafio, eu estou lendo muito, buscando muitas referências. Toda semana eu atualizo a minha pesquisa para ver se algo recente foi publicado. Então, assim, toda semana mesmo eu vou lá, bato na tecla, pesquiso de novo e eu encontro. Esses dias eu encontrei um livro muito interessante que foi publicado agora, assim, em agosto de 2023, e aí saiu agora, então, dessa forma. E por fim, eu estou seguindo os conselhos da minha orientadora de cuidar da minha saúde física e mental, que eu também acho que é muito importante. Então, estou buscando dormir bem, dormir 8 horas por noite, estou fazendo atividade física, saindo para espairecer um pouco nos finais de semana, saindo para fazer uma caminhada, mas sempre mantendo a disciplina e a inteligência emocional, que também são conselhos da minha orientadora. E isso tem me ajudado bastante no processo criativo.
E realmente muito difícil achar conteúdo falando, relacionando os dois temas, né? ESG e educação financeira. Eu acredito que a Luísa também teve dificuldade, eu e Luísa tivemos dificuldade em encontrar artigos abordando o tema, assim.
Sim, eu tive o mesmo e é bem interessante porque são dois temas muito em altas, assim, educação financeira, porque eu tenho a opinião de que todo o brasileiro devia aprender e saber sobre educação financeira. E ESG, pelo que eu comentei ultimamente, né, vem sendo citado em empresas, pesquisas, mas é engraçado como eu não encontrei nada relacionando, assim, correlacionando as coisas entre si. Então, eu imagino que deve ser um desafio. E quanto a cuidar da saúde mental e física, eu sou a maior defensora disso, inclusive Porque às vezes a gente fica sempre naquela mentalidade, não, se eu produzir aqui o lado profissional, se eu fizer pesquisar, 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 eu vou conseguir crescer 100%. Só que, às vezes, você tirar o tempo para fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, dormir direitinho, te deixa mais produtivo e capaz de produzir até 200% do que a sua capacidade, do que se você ficasse só dedicando no acadêmico, né? Então é bem importante dar essa atenção para essas áreas, que acaba ajudando bastante ao nosso crescimento. Bom, Nicole, como você planeja medir ou avaliar o sucesso da pesquisa?
A partir do instrumento de pesquisa que nós estamos desenvolvendo, pretendo mensurar qual é a relação da influência das melhores práticas de ESG na educação financeira das pessoas.
Ok, e para finalizar, a gente sempre abre um espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Como você já tinha comentado, né, que tem uma certa dificuldade de achar esse ESG e a prática financeira juntos numa mesma pesquisa, você poderia recomendar algum material de leitura para essa semana?
Bom, essa pergunta ela é difícil para mim, porque eu tenho muitas indicações sobre o assunto, mas eu gostaria de indicar os artigos do MIT sobre os índices ESG, porque eles trazem uma outra visão sobre os índices e é bem, bem bacana, bem didático também. E é interessante porque esses artigos do MIT facilitam a compreensão do que são esses índices, do que são não só os índices, mas do que é efetivamente esse padrão ESG. E eu acredito que essa compreensão ela abrirá portas para olhares mais críticos em relação a trabalhos acadêmicos, investimentos sustentáveis, divulgações feitas pelas empresas, congressos acadêmicos e etc.
Agradecemos novamente a presença da mestranda Nicole. Nicole, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por doar um pouco do teu tempo para falar sobre a pesquisa que você vem realizando. Você poderia deixar aqui algum recado para os nossos ouvintes? Fica à vontade, o espaço é teu.
Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar da série Ciência Aberta, que é de suma importância não só para a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade como um todo. Eu me sinto muito honrada por ter sido escolhida para participar dessa série, desse episódio de hoje. Muito obrigada, pessoal!
Encerramos o episódio de hoje e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas redes sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas: Instagram, Facebook, Twitter, Threads, YouTube e Spotify. Até a próxima semana!